Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17. Do verso 17 ao verso 19. Abacuque, capítulo 3. A partir do verso 17 ao verso 19. Vamos fazer a leitura desse texto três vezes, em três versões diferentes. Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 19. Primeiro, na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Agora na versão NVI, Nova Versão Internacional. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como... Ele me habilita a andar em lugares altos. E na NVT, Nova Versão Transformadora, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém. Como é que você começa cada semana? Como é que você começa cada dia? Quais são as suas expectativas? No texto de hoje, queremos meditar com os irmãos sobre viver além das expectativas. Viva além das expectativas. Embora seja esse o título, né, de nossa meditação, mas antes é necessário pensarmos sobre expectativas. Você tem expectativas? Como é que você começa os seus dias? Como é que você começa a sua semana, o seu mês? Quando chega no final do ano, nós fazemos uma lista de coisas, ou você não faz nada disso? Como é que você começa os seus anos? O que você tem projetado para o futuro? Ah, o futuro pertence a Deus? É claro que sim. Ah, a Bíblia diz que os planos dos homens, os homens fazem os planos, mas quem dá o cumprimento é Deus. Ah, mas se você não tiver planos, como haverá cumprimento? E por aí vai uma série de reflexões de nossa parte a respeito de expectativas. Você tem expectativas? Quais são as suas expectativas em relação à sua vida espiritual? Quais são as suas expectativas em relação ao seu crescimento pessoal? O que você está pensando a esse respeito? Ou você não pensa sobre isso? O que você está pensando a respeito de sua vida espiritual? Ou você não pensa nada? Simplesmente vai deixando, vai vivendo um dia de cada vez, deixando as coisas acontecer. Como diz um ditado popular, deixa como está para ver como é que fica. Já citei algumas vezes aqui Einstein, né, que diz que insanidade é querer ter resultado diferente, mesma coisa. Como é que você pode esperar coisas melhores ou resultados diferentes na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, fazendo exatamente as mesmas coisas de sempre, não mudando em nada, nem no comportamento, nem na atitude, nem no planejamento? E você quer que de repente Deus faça algo extraordinário? Você vivendo exatamente a mesmice de sempre e querendo que algo extraordinário de repente acontecer. Em relação à sua família, você tem planos? Sua vida profissional, você tem planos? A maioria das pessoas em nosso país vivem ou viveram uma vida inteira pensando numa malfadada aposentadoria, projetaram a vida inteira em torno de uma aposentadoria. E aí, depois que aposenta, faz o quê? Nada? O que seria a vida projetada para viver apenas num sonho de um dia se aposentar? Talvez você tenha algum amigo, algum conhecido, algum parente que viveu a vida inteira para se aposentar e quando se aposentou, morreu. Ou eu estou falando bobagem? Você conhece alguém assim? Que chegou nesse nível, nesse estágio? Projetou a vida inteira. Tem gente que ainda encontra um trabalho em casa, né? Para ajudar a mulher, encontra um outro trabalho, para não ficar de tudo à toa, não é verdade? Acaba encontrando alguma realização dentro do lar. E tem gente que, depois dos 50, acha que não tem mais oportunidade de sonhar, de esperar coisas maiores ou melhores em sua vida. E eu fico pensando, quais são as suas expectativas em relação ao reino de Deus, em relação à igreja? Quais são as suas expectativas? Você tem alguma expectativa em relação à sua igreja? O que a igreja pode esperar de você? O que você espera da sua igreja em termos de expectativas? E quanto à volta de Jesus? Ontem à noite, não sei quantos aqui foram, estávamos lá na praça cantando Maranata. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. É dizer de um coração que está tomado de expectativas pela volta de Jesus. Mas o que eu tenho feito? Tem valido a pena? O que Deus fez por mim, a morte, o sacrifício de Cristo no Calvário, tem valido a pena para cada um de nós? Na etimologia da palavra, expectativa vem do francês expectative, que é a junção do verbo expectar, do latim expectare, ou seja, desejar algo, à espera de alguma coisa. É o estado de alguém que espera algum acontecimento baseado em probabilidades ou na sua possível efetivação. Uma expectativa é uma crença centrada no futuro, que pode ser ou não realista. Mas que quando se espera, se projeta algo para se esperar. Não é uma espera vazia, não é uma espera sem fundamento. Mas quando acontece um resultado menos vantajoso do que aquilo que se é esperar, há uma grande decepção. Há uma grande frustração. E viver além das expectativas é exatamente viver além das expectativas frustradas. Se é que as temos, se é que temos expectativas, como superar, como viver quando elas são frustradas ou quando elas não acontecem? Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós entramos numa rotina de ativismo sem fim, que nem sequer pensamos em expectativa. Simplesmente deitamos, acordamos e vamos trabalhar, e vamos estudar, e vamos fazer uma série de coisas, e nem estamos pensando em nenhum tipo de expectativa. De vez em quando alguém diz: olha, pastor, minha expectativa maior é estar vivo amanhã. Mais nada. A única coisa que eu espero é estar vivo. Não estou pensando em mais nada. Como é que nós vamos pensar nas expectativas mais variadas da nossa existência humana se nós sequer paramos para pensar nelas em meio a esse ativismo louco que nós vivemos, de entrarmos semana, sairmos semana, entra dia, sai dia, e as coisas continuam a parecer do mesmo jeito? Será que é só eu que percebo isso? Será que você nunca parou para pensar sobre isso? Que parece que está tudo numa mesmice, está tudo numa zona de conforto. Nos acomodamos, nos ficamos satisfeitos com o que somos, com o que temos. E não há nenhum tipo de projeto de mudança da vida, do status quo. Não há nenhum tipo de mudança de comportamento, de pensamento. E a menos que sejamos surpreendidos com alguma perda ou algum problema, seja um desemprego, um problema de saúde, um problema familiar, para que tudo vire de ponta cabeça em nossas vidas, para pararmos para pensar, quem sabe. A menos que algo quebre a rotina, quebre a nossa rotina, jamais pararemos para pensar nas expectativas que temos como filhos de Deus. Não estou nem dizendo as expectativas que Deus tem para conosco, mas das nossas expectativas como filhos de Deus. Às vezes cantamos, irmãos, eu pelo menos canto, não sei você: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas será que na prática é assim mesmo? Ou nos desesperamos? Ou ficamos frustrados com Deus? Decepcionados com Deus? porque ele não faz tudo como eu gostaria que ele fizesse, porque ele não responde as minhas orações como eu gostaria que ele respondesse. Como viver, ou para viver, além das expectativas frustradas? Aprendemos com Abacuque nesta noite que, em primeiro lugar, você precisa compreender que a vida não acaba quando os planos não dão certo. A vida não acaba quando as coisas não acontecem como desejamos ou desejaríamos que elas acontecessem. As frustrações dos planos não cumpridos, não concluídos, não nos devem levar ao desespero. Veja o que o profeta diz: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não tendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos ou nos pastos. Olha, o profeta descreve uma crise de escassez profunda, tremenda, que a gente sequer consegue imaginar como seria a vida, faltando tudo, como ele diz, ter faltado, ou que poderia faltar. Você já parou para pensar se lhe faltasse hoje o emprego? Você já parou para pensar se lhe faltasse hoje a saúde? Uma pessoa querida? Como seria a vida se lhe faltasse alguma coisa daquilo que aparentemente é o padrão normal da vida? Mas a ideia aqui, amados, do texto é de alguém que havia criado expectativa quanto que havia plantado. Ele tinha muita expectativa com relação à lavoura. Ele esperava que a figueira naturalmente desse os figos, que as videiras dessem as uvas, e que a oliveira desse as azeitonas. É o natural de quando você planta uma árvore frutífera, você espere que ela dê os seus frutos. A vida é tomada de expectativas pela produção dos frutos, pela produção dos grãos. Mas a ideia também de alguém que preparou um curral para vê-lo cheio de animais, e eles simplesmente não vieram, ou se vieram, morreram, deixaram de existir, nem sequer ovelhas, nem sequer bois. Aqui o profeta trabalha diante de uma crise social que estava acontecendo no país, uma crise de escassez. Ele começa a projetar a possibilidade de faltar as coisas. Mas encontramos na Bíblia o exemplo de um homem que no mesmo dia perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens e a sua saúde. E olha que a Bíblia diz que era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, justo. E não estou falando de um homem qualquer, estou falando do homem mais rico do Oriente. No mesmo dia perde a família e perde os seus bens, se torna pobre e se torna doente. Se tornar pobre para um homem tão rico já seria algo penoso. E agora perder a saúde lhe rouba a capacidade até de lutar para voltar a ter o que tinha. Estou falando de Jó, se você não identificou até agora. Pensa num homem cujas expectativas foram frustradas. Mas que nem tão pouco, por perder tudo que perdeu, tenha perdido a sua fé. A Bíblia conta o testemunho de Jó dizendo que quando ele estava sendo mais atacado pelos seus amigos, aliás, esqueci até de falar dos amigos, como os amigos apareceram na vida de Jó, e quem tem amigos como aqueles não precisa de inimigos, que o acusava constantemente de ter pecado contra Deus, aumentando-lhe o peso de culpa sobre a mente, sobre a alma, sobre o coração, colocando dúvidas no coração de Jó a respeito da fidelidade de Jó e a respeito da bondade de Deus. Mas Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Irmãos, nem sempre há um dia seguinte, nem sempre há um novo amanhecer, nem sempre há uma nova oportunidade. Alguém afirmou com propriedade: a vida não acaba diante das expectativas frustradas. Quando olho para o texto do profeta Abacuque, vejo de um homem que, apesar da decepção inicial, decide não desistir, continuar trabalhando duro, mantendo esperança de que um dia o curral viesse a estar cheio, que as oliveiras, as figueiras e as parreiras ou videiras viesse a produzir alguma coisa. É importante lembrar que nem sempre as coisas acontecem da forma como nós planejamos, mas isso não significa que devemos desistir. E mesmo que tudo falhe, e mesmo que as coisas não venham acontecer, o profeta diz que ele não deixaria de confiar e nem de esperar no seu Deus. Temos a chance hoje de aprender com os nossos erros, buscarmos a direção de Deus para alcançarmos nossos objetivos na nossa caminhada cristã e para viver além das expectativas frustradas. Precisamos nos alegrar em Deus. Alegrar em Deus apesar das adversidades. Quando o apóstolo Paulo em Filipenses 4:4 disse aos irmãos: alegrai-vos no Senhor, ele nunca projetou alegria no fracasso, alegria nas decepções, alegria nas adversidades, é alegria no Senhor apesar das adversidades, apesar das decepções, apesar dos problemas que surgem. Devemos estar com a nossa alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia diz. O verso 18 diz: ainda assim, ainda que falte tudo, ainda que nada aconteça, ainda que as expectativas sejam frustradas, o verso 18 diz: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como é possível ter alegria, exultação diante de expectativas frustradas? Somente quem entendeu, amados, aquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam em Deus, talvez possa entender o que o profeta está dizendo aqui. De se alegrar em Deus apesar das adversidades. O texto está dizendo que ele se alegra no Deus, no seu Senhor, no Deus da sua salvação. O que é que isso quer dizer? Que o profeta não está negando a realidade difícil da vida. O profeta não está negando a realidade difícil que ele está enfrentando. Mas ele está dizendo que apesar de toda a frustração, apesar de toda a adversidade, a fonte da sua alegria é o Senhor. Qual tem sido a fonte da sua alegria, meu irmão, minha irmã? Você tem encontrado motivos para se alegrar? Por quê? Porque você está olhando para as circunstâncias? Ou porque você está olhando para o seu Deus? Olhando para a circunstância, tem algum motivo de alegria aí? Mas olhando para o seu Deus, algum motivo de alegria aí? E por que você se alegraria no seu Deus? O profeta aqui deixa a razão da sua alegria no seu Deus, porque ele é o Deus da sua salvação. Quem é o seu Deus para você? Como é que você se relaciona com o seu Deus? Como é que você administra a ponto de viver além das expectativas frustradas? Como é que você administra esse seu relacionamento com o seu Deus? A ponto de confiar, de esperar, assim como o salmista que soube a alegria, apesar de estar vivendo um momento difícil, ele afirma no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O quanto você tem experimentado disso? O quanto você tem tido experiência com Deus nesse nível de relacionamento, de saber que mais cedo ou mais tarde Deus se revelará a você com propósito. Que quando estamos enfrentando os problemas na vida, a nossa primeira reação é perguntar o porquê. Por que eu? Por que é assim? Ou por que é assado? Por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que sempre comigo? Aliás, tem gente que tem a sensação de que sempre só acontece com ele. É como se fosse um para-raio, né? Por quê? Geralmente é a pergunta inicial que vem à nossa mente. Quando, na verdade, a pergunta deveria ser para quê, ao invés de ser por quê. Qual o propósito? O que Deus quer fazer com isso? Como é que isso vai redundar na glória de Deus? Como é que isso vai contribuir para o meu bem? Eu confesso que muitas vezes me sinto ignorante diante dessas perguntas, dessas afirmações. Mas, no entanto, a minha ignorância com relação à coisa espiritual não pode me afastar de confiar, de me alegrar em Deus, apesar de eu não saber todas as respostas sobre o para quê as coisas acontecem como acontecem, e comigo em especial. Mas avançando um pouco mais na reflexão, o profeta diz, ou como ele nos instrui, a viver além das frustrações ou das expectativas frustradas. Como viver além das expectativas frustradas? E no verso 19 ele nos dá mais uma instrução de como devemos nos comportar. Ele diz: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés ligeiros como os do servo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Verso 19. Então, para viver além das expectativas, reconheça que Deus é a força que você precisa para recomeçar. Quando você tem confiança no seu Deus, ou na força que há no seu Deus, sempre há uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Eu não sei o que na sua vida precisa recomeçar. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa recomeçar. Mas certamente Deus está sondando o seu coração nesta noite. E o Espírito Santo está sondando o seu coração nesta noite sobre o recomeçar. Sobre as áreas da sua vida que necessitam de um recomeço. Para que você aprenda a viver além dos fracassos, além das expectativas frustradas. Essa angústia não vai te matar. Essa dor não vai te matar. Essa tristeza não vai te matar. Você crê num Deus que não vai deixar, como diz a canção, o desespero e a angústia tomar conta, te matar. Alguém que viveu dias difíceis, declarou: Deus é a força para recomeçar. Quando tudo parece perdido, parece que esse era o mesmo entendimento do profeta Abacuque. É o mesmo sentimento que ele tem ao declarar que o Senhor soberano é a sua força. Meus amados, minhas amadas, Deus é a força de que precisamos. Quando os nossos braços estão cansados, quando o nosso coração se frustra diante da realidade da vida, Deus é a nossa força. E o salmista diz que Ele é socorro bem presente na angústia, na tribulação. No Salmo 20, no verso 7, a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. O Senhor é quem nos prepara. O Senhor é quem nos ajuda. O Senhor é quem nos capacita a olhar além das situações, a olhar além dos problemas. Ele nos capacita, meus irmãos, minhas irmãs, a não ficarmos presos na circunstância. A circunstância muitas vezes desce uma teia enorme sobre nós, ao redor de nós, tentando nos impedir. de agir e de viver. Muitas vezes o inimigo prepara uma cilada, prepara uma circunstância desfavorável para nós, para nos impedir de desenvolvermos todo o potencial que Deus tem reservado e preparado para nós. Eu me lembro que há muitos anos atrás, estava vivendo uma crise financeira terrível. Não tinha, olhando para as circunstâncias, olhando para as coisas ao meu redor, não havia nenhuma esperança para mim, nem para a minha família, não sabia o que fazer. E recebi a visita de um pastor amado, chamado Pastor Elmiro. E ele me disse: olha, eu vim orar por você, porque Satanás tem colocado uma muralha ao seu redor para impedir você de avançar, porque ele sabe do potencial que Deus tem colocado na sua vida para você realizar no reino de Deus. E tudo que ele vai fazer é tentar impedir você de alcançar o que Deus tem preparado para você. Me lembro até hoje, muitos anos se passaram, demorou para que eu tivesse uma estabilidade financeira, mas nunca esqueci dessas palavras do pastor Elmiro de Oliveira, em 1999, quando ele foi me visitar num pastoreio onde eu estava. A circunstância, as situações poderiam ter me mantido preso até hoje, mas eu aprendi a confiar e a esperar no Senhor, no Deus da minha provisão. Eu gostaria que você nesta noite também, meu irmão, minha irmã, pudesse aprender a viver ou começar a viver, se é que você ainda não vive dessa forma como o profeta Abacuque descreve, mas que você aprenda ou comece a colocar isso em prática, ou se você já sabe disso, mas não está praticando, pratique isso a partir de hoje, vivendo além das expectativas frustradas. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é aqui o nosso descanso. Esse é o tempo que Deus preparou para nós. Esse é o dia que o Senhor, nosso Deus, nos deu. Por isso devemos nos alegrar nele, na força dele, no poder dele, na soberania dele, porque ele é o Deus da nossa salvação. Esse é o tempo que Deus separou de uma forma especial para você viver de forma inabalável. As lutas virão, não podemos negar. As adversidades virão, os problemas virão. Pode tudo falhar, pode tudo dar errado, pode tudo não acontecer como gostaríamos que acontecesse. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Então, amados, para viver além das expectativas frustradas, compreenda que a sua vida não acabou por causa do problema que você está enfrentando. Deus está nesse negócio. Alegre-se em Deus, apesar das adversidades, e reconheça que Deus é a sua força para recomeçar. O profeta diz que Deus era aquele capaz de habilitar os seus pés para que ele pudesse, com aquela ligeireza, com aquela esperteza da coça, com a velocidade da coça, com a mesma força e rapidez que as costas sobe os montes, supera as adversidades. É isso que o profeta Abacuque está dizendo aqui. que é a forma como ele confiava e dependia de Deus. Confie que Deus acelerará os seus pés também para a conquista dos sonhos, dos projetos. Mas que expectativas que sejam condignas de filhos de Deus. Que expectativas que sejam condignas com a vontade soberana de Deus para a sua vida. Esteja sempre pronto para dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, para que você supere os tempos difíceis. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nos alegramos no Senhor e na força do teu poder, porque tu és o Deus da nossa salvação. Eu não sei, ó Deus, quantas pessoas aqui esta noite estão enfrentando algum tipo de problema familiar, pessoal, problemas na sua vida espiritual, problema de escassez, de esperança, escassez de paz, escassez até mesmo de alimentos, escassez de trabalho. Muitos, quem sabe, tenham tido sonhos frustrados aqui essa noite, mas tu que conhece cada coração, cada vida aqui essa noite, tu que sabe todas as coisas, ó Deus, nesta noite nós te clamamos para que haja uma visitação do Senhor, que nos ajude a viver além das expectativas frustradas, além dos problemas e adversidades dessa vida, para que quando cantarmos que se o Senhor fizer é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, para que quando cantarmos isso seja verdade em nossos lábios, mas também verdade em nossos corações, ó Deus. Por isso, nesta noite que nós saiamos desse lugar de culto, determinados, confiantes, seguros de que o Senhor governa todas as coisas, que o Senhor está no controle de tudo, que por maior que seja a decepção que sofremos nessa vida, elas não se compararão, ou ela não se comparará com a grandeza e o poder do Senhor, que é o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus. Nos conforte e nos confronte com essa palavra. Nos ajude a encher o coração de expectativas, mesmo que elas possam vir a ser frustradas. Mas nos ajude a encher o coração de expectativas no Senhor e para o louvor da sua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.